Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 19 de abril. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, infelizmente a gente acaba tendo um dia de maior aversão a risco, em que nós temos neste momento a maioria das bolsas globais apresentando uma movimentação de baixa, o VIX, que é aquele índice do medo, subindo. E tudo isso está acontecendo, pessoal, depois da notícia que aconteceu nesta madrugada de que Israel teria lançado aí um ataque retaliatório ao Irã, menos de uma semana aí depois dos ataques que aconteceram do Irã para Israel. Então, durante a madrugada, pessoal, a gente teve uma movimentação, digamos assim, de grande volatilidade. As taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos dispararam, né, com o investidor buscando aí essas alocações de segurança. O petróleo chegou a subir mais de 4%, porém, parte desse movimento foi bastante reduzido, né? As taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos recuam neste momento a 4,57. O petróleo segue próximo do 0 a 0, uma queda de 0,62. Enfim, só para passar para vocês que esse sentimento aí de cautela com essa escalada aí de tensões no Oriente Médio, eles foram mais intensos durante a madrugada aqui no Brasil, obviamente, porém, a gente ainda sente os seus efeitos nas principais bolsas globais. Na Ásia, a bolsa de Xangai fechou com queda de 0,29%, Hong Kong caiu 1%, bolsa japonesa 2,5%. Neste momento, a bolsa de Londres recua 0,5%, bolsa de Paris queda de 0,24%, Frankfurt na Alemanha queda de 0,67%. Já os futuros norte-americanos, o S&P recua 0,29%, Dow Jones recuando 0,26% e a Nasdaq caindo 0,5%. Como eu disse anteriormente, o VIX, que é o índice do medo, avança 7%, ele que está na região aí dos 19,25 pontos. Dólar Index DXY no 0 a 0, queda de 0,04%. Bitcoin, assim como outros ativos, né, acaba funcionando aí como, entre aspas, um porto seguro para o mercado. Bitcoin que sobe cerca de 5%, 64.500 dólares a unidade. Tá bom, pessoal? Então essas são as principais, digamos, notícias que estão influenciando o mercado nessa sexta-feira. O principal delas é, infelizmente, esse ataque, né, que aconteceu. Infelizmente, pessoal, no sentido de que estamos falando de um conflito, né, um conflito bélico. Não vou entrar aqui no mérito quem está certo, quem está errado, mas é um conflito geopolítico, então independente aí das partes envolvidas, sempre que isso acontece, acaba infelizmente aí sendo algo bastante triste e obviamente que o mercado acaba sentindo aí os seus efeitos, tá? Falar de hoje, pessoal, nos Estados Unidos tem uma agenda macroeconômica bastante limitada. Então o mercado deve ficar somente de olho aí nas falas de alguns dirigentes do Fed. Importante dizer que ontem, né, nós tivemos o John William, presidente do Fed de Nova York, ele disse que, embora não seja o seu cenário base, até mesmo um aumento das taxas de juros seria possível, se justificado, caso ele. E o Kashkari, que é o presidente do Fed de Minneapolis, sugeriu a possibilidade aí da manutenção de juros durante todo o ano de 2024. É aquilo que a gente vem comentando com vocês, que o mercado sentiu bastante esses efeitos dessa reprecificação sobre expectativas da trajetória de juros nos Estados Unidos. Tá bom? Falando agora sobre as commodities, pessoal, como eu já disse anteriormente, o petróleo chegou a subir mais de 4%, agora em movimentação aí de queda. E o minério de ferro, pessoal, na China, acabou tendo aí um fechamento hoje com ligeira baixa, tá? Porém, ele que tem a sua segunda semana consecutiva de ganhos. O mercado segue um pouco mais animado aí com as expectativas sobre a demanda chinesa. Em relação aos metais industriais, o cobre avança 0,95%, níquel subindo aí mais de 3%. Essas, então, são as principais movimentações das commodities. Aqui no Brasil, pessoal, imagina novamente macroeconômica bastante tranquila. Não temos aí a divulgação de grandes indicadores. No caso, acho que os eventos de maior destaque, então, para essa sexta-feira acabam sendo o vencimento de opções sobre ações, que acontece na B3, esse evento que acontece todas as terceiras, sextas-feiras de cada mês. E também teremos aí o leilão da EMAE, que é a Empresa Metropolitana de Águas e Energia. Ele que será realizado às 14h da tarde na sede da B3 e tende a ser um teste aí para a venda futura da Sabesp, de acordo aí com o estado de São Paulo. E para a gente encerrar aqui, já que o nosso Morning Call acabou sendo aí um pouco mais curtinho, pela falta de novidades mesmo, pessoal. Digamos que o que está mexendo com o mercado hoje, infelizmente, acaba sendo esse conflito no Oriente Médio. E a notícia de grande destaque, que eu acho que vai mexer bastante hoje, não digo com o mercado, né, mas com a cotação da Pets, é que foi informado aí agora pela manhã, de acordo com a matéria do Brasil Journal, de que a Pets e a Cobase, elas assinaram aí um memorando de entendimento para uma fusão. Isso visa, né, a criação de um player dominante aí no setor de bichinhos de estimação, né, que está em plena expansão. Essa transação esperada aí traz significativas sinergias, tanto de receita para custos, com a sua conclusão aí, pendente. Obviamente tem as diligências que devem acontecer nos próximos 2 a 3 meses. O anúncio oficial deve acontecer nesta sexta-feira. Acredito que a ação aí da Pets deva abrir já com um gap de alta, refletindo aí essas expectativas do mercado em torno desse processo aí de fusão. As duas maiores empresas aqui do Brasil. Não saberia dizer em relação ao CAD, né, se ele aprovaria o negócio ou não, se colocaria algumas questões aí que precisariam ser alteradas, mas enfim, muito provavelmente ele deve acontecer. O mercado pet aqui no Brasil, ele é bastante pulverizado. Enfim, vamos ver aí, mas a reação esperada com certeza é positiva aí para as ações da Pets. Maravilha? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. O mercado lá fora e muito provavelmente aqui no Brasil refletindo essa expectativa. Expectativa não, né? Esses reflexos que nós temos aí diante desse conflito no Oriente Médio. Importante dizer que nós tivemos, né, ontem um resultado de Netflix, que alguns números vieram acima do esperado, porém as sinalizações à frente foram um pouco mais pessimistas, fazendo com que a ação aí da empresa no aftermarket aí apresentasse uma movimentação de baixa. E na semana que vem, pessoal, teremos aí a grande maioria das 7 magníficas divulgando seus resultados. Ou seja, pessoal, na minha opinião, uma semana aí super importante a semana que vem, levando em consideração também a agenda macroeconômica, dados de inflação que são utilizados aí pelo Fed para sua tomada de decisão como PCI e a temporada de balanços nos Estados Unidos. Tá bom? Então, uma sexta-feira de poucas novidades, em que o conflito chama atenção, mas obviamente que o mercado vai se preparar para a semana que vem, que tende a ser uma semana super importante para os investidores entenderem o quanto que essa taxa de juros em um nível elevado pressiona ou não os resultados corporativos. Um abraço, uma ótima sexta-feira, bom final de semana e até mais. Valeu!